Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Ed Guimarães, controle geral de Nelson Soares. Está começando o Bate-Bola Nacional. Boa tarde. Com cinco que atuam no Brasil, Tite divulga convocados. Atlético Paranaense, mais um brasileiro em vantagem na Sul-Americana. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Fique por dentro.
Os resultados desta quinta-feira e a agenda de hoje e do final de semana.
E vamos começar com os resultados desta quinta-feira. O CSA derrotou o Botafogo por 2-0. Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense foi até Uruguai e venceu o Peñarol por 2-1 na primeira das semifinais. No futsal, Copa do Mundo, o Brasil derrotou o Japão por 4-2, está classificado e vai pegar o Marrocos no próximo domingo. Os destaques desse fim de semana, nesta sexta-feira, Série B do Campeonato Brasileiro, tem o clássico Goiás e Vila Nova, Remi Náutico, Brusque Vasco da Gama. No sábado, Série A do Brasileirão, a bola rola para Ceará e Chapecoense. O jogo que a Rádio Nacional transmite, Corinthians e Palmeiras, ainda tem São Paulo e Atlético Mineiro. Pela Série B, o destaque é Curitiba e Guarani. E pela Série D, o destaque, jogo que a TV Brasil transmite, Caxias e União Rondonópolis. No domingo, Série A do Campeonato Brasileiro tem América Mineiro e Flamengo. Jogo que a Rádio Nacional transmite, Fluminense e Bragantino. Internacional pega o Bahia. O Juventude encara o Santos, Atlético Paranaense e Grêmio jogam em Curitiba, Sport Fortaleza duelam em Recife e o Atlético Goianiense recebe o Cuiabá. Pela Série B, os destaques tem Cruzeiro e CSA, Botafogo e Sampaio Correia. E pela Série D, o destaque, jogo que a TV Brasil transmite, Uberlândia e Joinville. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Seleção Brasileira.
Com cinco que atuam no Brasil, Tite convoca para três jogos das eliminatórias.
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde às três, boa tarde aos ouvintes ligados no programa Bate-Bola Nacional. Boa tarde também ao Rodrigo Campos, o cara...
Um abraço, amigo.
É, o da festa, né?
Ele hoje está melindroso.
Justamente, é gente boa pra caramba. Vamos falar agora sobre a convocação do técnico Tite. Convocou 25 jogadores para três jogos das eliminatórias que vão acontecer no mês de outubro. O primeiro jogo será contra a Venezuela no dia 7. Na sequência, teremos a Colômbia como adversário no dia 10. E, por último, o Uruguai no dia 14. Nos jogos contra a Venezuela e Colômbia, o Brasil vai jogar fora de casa, na Venezuela jogará em Caracas, na Colômbia em Barranquilha, e contra o Uruguai a partida será realizada no Brasil, na Arena de Manaus. E o técnico Tite, assim como ele fez na última convocação, ele chamou os jogadores que atuam na Premier League, na Liga do Futebol Inglês, e a gente vai escutar daqui a pouquinho o Juninho Paulista falando sobre isso. Mas antes, vamos escutar a lista do técnico Tite.
Convocação: goleiros Alisson, Liverpool; Ederson, Manchester City; o Everton, Palmeiras; laterais, Danilo, Juventus; Emerson, Tottenham; Alexandro, Juventus; Guilherme Arana, Atlético Mineiro; zagueiros, Éder Militão, Real Madrid; Lucas Veríssimo, Benfica; Marquinhos, PSG; Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas, Casemiro, Real Madrid; Edenilson, Internacional; Everton Ribeiro, Flamengo; Fabinho, Liverpool; Fred, Manchester United; Gerson, Olympique de Marseille; Lucas Paquetá, Lyon. Atacantes: Anthony, Ajax; Gabriel Barbosa, Flamengo; Gabriel Jesus, City; Matheus Cunha, Atlético de Madrid; Neymar, PSG; Rafinha, Leeds; Vinícius Júnior, Real Madrid.
Então, como nós escutamos, são oito jogadores convocados do futebol inglês. o Alisson no Liverpool, o Ederson da Manchester City, o Emerson Royal do Tottenham, o Thiago Silva do Chelsea, o Fabinho do Liverpool, o Fred do Manchester United, o Gabriel Jesus do Manchester United e o Rafinha do Leeds. Só que a gente lembra que na última convocação, no mês passado, do técnico Tite, ele convocou esses atletas do futebol inglês, só que eles não puderam se juntar à seleção brasileira devido às restrições impostas pela Premier League, que é a liga do futebol profissional do futebol inglês, sim.
Vamos ter replay da novela?
Então, o coordenador de seleção, o Juninho Pernambucano, o Juninho Paulista, perdão, ele falou sobre o assunto, ele disse que está em conversa junto à CBF e também aos clubes ingleses. Vamos escutar o coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista.
Até antes, né, a gente optou por fazer a liberação desses atletas jogarem a data passada, até por um empenho, né, dos clubes da Premier League e da FIFA, né, nessa agora data de outubro. Então já tiveram várias reuniões positivas com a FIFA, a Premier e o governo britânico. E a gente confia que na próxima semana, sim, que vai ter uma solução positiva para esses casos, por isso que nós fizemos a convocação.
Outros pontos que a gente pode destacar dessa lista é a ausência do Daniel Alves, atualmente sem clube, quase chegou ao Fluminense, parece que não vai acertar, encerraram as negociações.
E que foi figura de destaque em Tóquio.
Justamente, em Tóquio ele vinha sendo convocado pelo técnico Tite, vinha sendo presença garantida na seleção, agora ficou de fora, até porque está sem clube. Então, o jogador sem clube acaba perdendo a competitividade. A grande atração dessa lista é o Antony do Ajax, convocado pela primeira vez do técnico Tite, atualmente no Ajax, ele que foi revelado pelo São Paulo aqui no Brasil. E agora vamos passar pela lista de jogadores brasileiros. Ao todo, foram 5 atletas convocados que atuam no futebol do Brasil. Não brasileiros, porque os 25 são brasileiros, 25 que atuam no Brasil. O Everton do Palmeiras, o Guilherme Arana do Atlético Mineiro, o Edenilson do Internacional, o Everton Ribeiro do Flamengo e o Gabigol do Flamengo. Na entrevista coletiva, o Tite e também o próprio Juninho Paulista, eles foram questionados se haveria alguma mudança na tabela do Campeonato Brasileiro. Do futebol brasileiro, mais precisamente do Campeonato Brasileiro, que são clubes interessados nesses jogadores e também que disputam a competição. E o Juninho Paulista, ele foi categórico dizendo que vai ter alteração. Então a gente vai ter mais algumas rodadas, pelo menos para esses clubes, adiadas. E o que isso pode acarretar, Astrid? Numa extensão do Campeonato Brasileiro profundamente aí para dezembro. O Campeonato Brasileiro termina no dia 5 de dezembro, mas o Campeonato Brasileiro agora pode terminar, a competição pode terminar um pouquinho mais à frente, de repente 15 de dezembro, enfim, a confirmar. Essa é uma possibilidade do Campeonato Brasileiro ser estendido, Astrid.
Meu caro Rodrigo Ricardo, primeiro, a convocação Campos, perdão, é o defeito do cachorro.
É uma honra ser confundido com um poeta.
É verdade, mas primeiro, você gostou da convocação? Segundo, mexer com o calendário do Campeonato Brasileiro já seria, é normal em outras competições da seleção e também se não seria diferente nessa.
Copa Sul-Americana.
Ele tem que comentar, o meu caro Rodrigo Campos, vamos comentar.
Rodrigo Campos!
Beleza, eu que atrapalhei aqui, eu atrapalhei o rapaz do áudio. Vai.
Tudo bem, né, Astrid? Olha aqui, um abraço a você, pro Rafael, para toda a nossa equipe. O Astrid, você já teve a desagradável... Tá, ok? Você já teve a desagradável experiência de ter um contato com uma pessoa chata? Já, né? Todo mundo, né?
Vira a página.
Aquele mala. Ai, nossa, e aquele cara vai estar lá no volão. O Tite é o cara mais chato do futebol mundial de todos os tempos. Ele agora cismou de inventar nomes. Ele começa com a linha baixa, a linha alta, terceiro tempo, oitavo tempo. Hoje ele veio com algumas declarações que eu tô tentando entender. Eu vou buscar um dicionário sobre o Coutinho entre os 40. Ele, quando falamos academicamente na zona 14... Pera, que zona 14? 14 é essa? Eu conheço a Rota 66, Zona 14. Ninguém que é do futebol conhece. Sobre o Matheus Cunha, é um jogador híbrido. Ele é um jogador de movimentação funcional. Pelo amor de Deus, tá chato. Então aí você me pergunta, o que você achou da seleção? Pega qualquer convocação dessas eliminatórias, joga pro alto 11 camisas, escala e o Brasil vai terminar em primeiro.
Matei a charada.
Porque o nível é muito fraco.
Não, não é só isso não, na colocação que você fez aí há pouco. Como falta criatividade em campo, ele fez criatividade no
exatamente,
discurso.
Exatamente, o discurso dele...
É criativo.
Quem tá do outro lado pensa assim, cara, não entendo nada de futebol, esse cara é bom demais. O que é um jogador híbrido que uma movimentação funcional? O que é o falamos academicamente da Zona 14? Ninguém sabe, nem ele.
Concordo plenamente.
Campeonato Brasileiro Série B.
Bom, é o seguinte, fechando a 25ª rodada da Série B, o Botafogo não conseguiu superar o CSA e deixou escapar a oportunidade de assumir a segunda colocação. Com o resultado, o CSA subiu 4 posições, figurando agora na 8ª colocação com 35 pontos. Perdeu uma grande oportunidade o Botafogo, certo, Rodrigo?
Com certeza, perde uma grande oportunidade, vinha embalado, nada que também vai desestabilizar o Botafogo, que hoje é uma equipe sólida, uma equipe que sabe o que quer dentro de campo e tem tudo para conseguir a classificação.
A 26ª rodada da Série B começa hoje. O Vasco da Gama vai até Santa Catarina.
Rodrigo Ricardo.
Brusque e Vasco vai ter público nesta sexta, às 9h30 da noite. 750 ingressos foram colocados à venda no estádio Augusto Bauer, que teve 30% da capacidade liberada pelas autoridades sanitárias de Santa Catarina. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão da Série B. O time da casa vem de empate em 2-2 com o Sampaio Correia e precisa superar o desgaste da viagem até São Luís, onde a equipe do técnico Vaguinho jogou na última terça-feira.
O Juan volta, o Juan vai ser o goleiro titular contra o Vasco. No lugar do Thiago, provavelmente o John Clay, né? As peças que nós temos, é a oportunidade da vida deles, é uma situação que apareceu, eles têm que agarrar firme.
No Vasco, o técnico Fernando Diniz busca a primeira vitória após 2 empates contra CRB e Cruzeiro. Andrei e Léo Jabá estão fora por cartão amarelo. Bruno Gomes e Gabriel Peck devem ser os substitutos. Mas Diniz também pode optar por Matias Galarza e adiantar Nenê mais perto dos atacantes. Segundo os matemáticos, o gigante da colina tem apenas 3% de chances de voltar à Série A. Mas para Morato, ninguém pode desistir.
A gente tem que se apegar às coisas boas. Então, a gente tem que começar a fazer as coisas ficarem... Trazer o torcedor para o nosso lado. Essa que é a verdade, né? Então, as boas partidas, coletiva, acredito que o torcedor vem em massa. E acho que o próximo jogo já deve ter um público maior e vamos junto.
Com 34 pontos, o Vasco está no meio da tabela e a 10 pontos de distância do G4. Já o Brusque, com 29 pontos, é o 15º lugar do campeonato. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Bom, vamos falar aí da 26ª rodada, meu caro Rodrigo. Como é que você está vendo aí esses encontros da Série B?
Série B está muito emocionante, né?
Também acho. Melhor do que a Série A.
Melhor que a Série A, concordo plenamente contigo. Agora tem um detalhe. A situação do Vasco na Série B, e quando a gente fala do Vasco, a gente fala porque é o grande que chegou com a expectativa maior de subir. Junto com o Botafogo, junto com o Cruzeiro, junto com o Coritiba. Agora, a campanha é muito ruim. Esse jogo de hoje pode ser um divisor de águas para o Vasco. O Vasco vencendo o Brusque, o que não é muito fácil, muito pelo contrário, é quase que improvável pelo futebol que o Vasco vem apresentando, ele até pode dar uma respirada. Mas caso aconteça o mais provável, a situação vira à beira do caótico.
E a derrota do Botafogo para o CSA, como é que você viu isso?
Foi aquilo que eu falei, o Botafogo ele não vai se desestabilizar, não é essa derrota que vai tirar o Botafogo dos trilhos, até porque o Botafogo construiu uma campanha sólida com a quantidade de vitórias sucessivas nessa Série B. Então é normal tropeçar aqui e ali, não pode virar uma coisa habitual, tropeçar sempre, mas empatar um jogo onde poderia ter vencido ou perder um outro, não é nada que vai desestabilizar o Botafogo.
Voltando aí ao assunto Copa Sul-Americana, a equipe do Atlético Paranaense conquistou importante vantagem para o jogo da volta ao derrotar o Peñarol do Uruguai nesta quinta-feira. Com o resultado, ele pode até perder pelo placar mínimo no jogo da volta, que está marcado para quinta-feira, na Arena da Baixada. É, eu estou gostando da situação dos brasileiros nas semis da Libertadores e também nas semis da Copa Sul-Americana. Os quatro estão bem, os três, melhor dizendo, estão bem encaminhados, Rodrigo? Essas... Na sua opinião, estão?
Sim, sim. Se a gente olhar na Libertadores, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, eu acho que o título não vai fugir de um desses. E na Sul-Americana, não só o Bragantino, como o Atlético Paranaense. E acho que essas duas equipes, estrategicamente, devem se concentrar agora somente na Sul-Americana. Deixar o Campeonato Brasileiro para fazer figuração com responsabilidade de não correr risco para cair, mas não almejar muitas coisas. Pensar na Sul-Americana, que é o grande objetivo e o mais provável para Bragantino e Atlético Paranaense.
Futsal.
A seleção brasileira de futsal venceu de virada a seleção do Japão pelas oitavas de final da Copa do Mundo da modalidade. Nas quartas de final, os brasileiros vão enfrentar a seleção de Marrocos no próximo domingo às 10 horas, horário de Brasília, na cidade de Vilnius, na Lituânia.
Campeonato Brasileiro Série D.
Tem início a fase de oitavas de final da Série D.
Lincoln Chaves.
As oitavas de final da Série D começam neste fim de semana com dois jogos transmitidos ao vivo pela TV Brasil. Neste sábado, às 16h, o Caxias recebe na Serra Gaúcha o União Rondonópolis do Mato Grosso. A partida no Estádio Centenário terá presença de público, respeitando um limite de 2.500 espectadores, conforme o protocolo do governo estadual. Segundo o Clube Grená, neste momento o acesso será liberado somente a associados com mensalidade em dia. Os gaúchos se classificaram ao eliminar a Portuguesa nos pênaltis após uma derrota por 1-0 no Carindé, na capital paulista, durante os 90 minutos. Já o Tourão do Cerrado, como é conhecido, o time mato-grossense, deixou para trás o Boa Esporte de Minas Gerais. No domingo, também às 16h, Uberlândia de Minas Gerais enfrenta o Joinville de Santa Catarina no Parque do Sabiá. Ao contrário da partida em Caxias do Sul, esta não terá torcedores. O clube do Triângulo Mineiro alegou não ter tempo hábil para conseguir a liberação do estádio junto às autoridades locais. Segundo o ofício enviado pela CBF, as federações estaduais na última quarta-feira só terão público os confrontos do mata-mata, onde os dois times possam receber espectadores em suas praças esportivas. Com isso, a Arena Joinville deverá ter portões fechados no duelo de volta daqui uma semana. O Uberlândia se garantiu nas oitavas ao superar o Nova Mutum do Mato Grosso. Os catarinenses eliminaram o Bangu do Rio de Janeiro nos pênaltis. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Uma série que eu também acho emocionante, sempre achei, foi a Série D, Rodrigo.
Mó barato, eu tenho a oportunidade, a felicidade, desde o ano passado, de transmitir os jogos aqui na TV Brasil com um nível muito legal, Astrid. São equipes fortes, gramados bons, estádios estruturados. Neste final de semana, vamos transmitir Caxias e União Rondonópolis, jogo de amanhã, que o André Marques vai narrar, e eu, no domingo, estarei com Uberlândia e Joinville. São equipes fortes, equipes respeitadas, equipes que já fizeram história no futebol brasileiro, e a Série D, de fato, é hoje uma realidade no calendário brasileiro como a competição mais democrática do nosso futebol.
Uma outra série que também é uma realidade, que também eu gosto e acompanho, é a Série C do Campeonato Brasileiro. Com todos os jogos marcados para este sábado, acontece a 18ª e última rodada da Série C. A definição dos quatro classificados do Grupo A ainda está em aberto, com seis equipes na disputa. Paysandu, Tombense, Manaus, Botafogo da Paraíba, Ferroviário e Volta Redonda. O Santa Cruz já está rebaixado. No Grupo B, os quatro primeiros da tabela já estão na segunda fase. Novo Horizontino, Ituano, Ipiranga e Criciúma, sendo que o Novo Horizontino é o primeiro colocado e não tem mais como ser ultrapassado. Já estão na Série D de 2022, Paraná e Oeste. Bom, minha gente, a gente fica por aqui com o Bate-Bola Nacional. Voltamos na segunda-feira às 12h40. Mas logo mais, você tem o No Mundo da Bola com mais notícias esportivas. Boa tarde.
Bate-Bola Nacional.
Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.